Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Primeira Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É o precioso sangue de Cristo, é o título da nossa reflexão. O mesmo evento pode ter significados completamente diferentes para as pessoas. A mesma situação, a mesma ocasião, o mesmo marco histórico pode ter significado diferente para as pessoas que participam dele. Por exemplo, o mesmo jogo de futebol, o mesmo placar, os mesmos lances, o mesmo resultado pode ser uma grande alegria para umas pessoas, mas o mesmo jogo pode ser também uma grande tristeza para outras pessoas. No meu caso, enquanto santista e comercialino, me enquadro mais nessa grande tristeza. Mas o mesmo jogo, que pode ser uma alegria para uns e uma tristeza para outros, pode ser simplesmente um passatempo para outras pessoas. Alguém que está na sua casa, não tem o que fazer, deita no sofá, assiste esse jogo sem o menor sofrimento. Mas o mesmo jogo que pode ser uma alegria para uns, uma tristeza para outros e um passatempo para outros, pode ser um trabalho para alguns. Pode ser alguém que está olhando os carros nas ruas ao redor do estádio e ganhando dinheiro com isso para poder sustentar a sua família. Foi exatamente isso que aconteceu no episódio da Cruz de Cristo. O mesmo evento teve significados completamente diferentes para determinadas pessoas. Por exemplo, para os líderes judeus, a cruz de Cristo, ela significou a resolução de um problema. Mais um líder que se levantou tentando trazer alguma mudança, alguma revolução e reivindicando para si mesmo alguns títulos, como por exemplo o título de Messias. Quando esse homem é crucificado e morre naquela sexta-feira, é isso que significou para os líderes judeus. Para Roma não. Para Roma, um episódio totalmente diferente. Para Roma era mais um agitador que morria, mais alguém que tentou trazer algum caos, algum descontrole no império, e Roma poderosamente dá testemunho que padeceu mais um, não tem ninguém que pode destronar César e ninguém que pode acabar com a Pax Romana. Mas se para os judeus foi a resolução de um problema de um Messias ou de um falso Messias, para Roma mais um agitador, para o diabo foi a grande derrota cósmica da sua luta que ele enfrentava desde antes da criação do mundo, já na eternidade ou na atemporalidade com o Filho de Deus. Já para o Filho crucificado, o Filho de Deus, o que significou? Foi o estado máximo da sua humilhação para cumprir o eterno plano de Deus de amor e resgate, fazendo no corpo dele a restauração de todas as coisas. Se por um lado para os judeus foi a resolução de um problema, para Roma um agitador que morre, para o diabo a grande derrota cósmica, para o Filho de Deus o máximo da sua humilhação, para o Pai, no mesmo episódio você tem a justiça e a misericórdia de Deus sendo executada ao mesmo tempo, você tem a ira de Deus sendo aplacada, pois a repulsa, a cólera de Deus, guardada desde a eternidade em relação a todos os pecados de todas as pessoas em todas as eras, é despejada na carne do seu Filho. Mas ao mesmo tempo você tem nesse episódio a demonstração da graça, da misericórdia, da reconciliação de Deus por meio do seu Filho. O relato da cruz nos evangelhos é um relato histórico. O relato da morte de Jesus é um relato onde é trazido para nós a contemplação do que estava acontecendo pela ótica da naturalidade histórica. Você conhece um pouco a história da paixão. Ela começa com a última ceia, onde Jesus está com os seus 12 apóstolos, justamente no dia da ceia pascal, que era uma festa que o povo foi ensinado a comemorar desde lá do Êxodo, quando foi liberto da escravidão do Egito. Jesus está nessa última ceia com os seus apóstolos, e ele anuncia que alguém haveria de traí-lo, e ele já vinha dizendo para os seus discípulos que iria morrer e ressuscitar no terceiro dia, embora eles não entendessem isso. Depois dessa ceia e de cantar um louvor, eles saem e Jesus vai para um lugar chamado Jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Getsêmani significa o lugar onde a uva é prensada, o lugar da prensa. Para que se tenha o suco da uva, é necessário que ela seja esmagada. E Jesus está no Getsêmani, ele está em agonia, como relata Lucas. Agonia a tal ponto de o seu suor ser também de gotas de sangue. E ele pede ao Pai: Senhor, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja a tua. E ele vai em encontro aos seus discípulos, e eles estão dormindo. E por três vezes ele diz: eu não posso ficar nenhuma hora longe que vocês estão dormindo. Veja bem, estejam alertas, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Enquanto ele diz isso, chega Judas, o seu traidor, com guardas do templo, com porretes na mão, para prender Jesus. Enquanto Judas se aproxima do seu mestre, beija a sua face, dando o sinal para aqueles guardas, numa noite escura, quem era o verdadeiro Jesus, o Jesus do Nazareno. Imediatamente Jesus, ele é aprisionado pelos guardas do templo, os fariseus e os líderes judeus estão ali, Jesus é levado para o Sinédrio, e ele é questionado diante dos maiores líderes da religião judaica daquela época. Ele está agora diante de Caifás, o sumo sacerdote, que ocupava essa posição há mais de 18 anos, e Caifás vai perguntando coisas para ele, se ele de fato era o Messias. Pessoas se apresentam e trazem diante de Jesus coisas que ele nunca tinha dito, e ele é pego justamente em uma falsa verdade, para dizer uma mentira. É dito: você falou que destruiria o templo e reconstruiria ele em três dias. Só que Jesus nunca tinha dito isso. Ele disse lá em João: se vocês destruírem o templo, eu posso reconstruí-lo em três dias. Mas ele falava do seu corpo, como explica o evangelista. E ele é acusado disso, um templo que demorou mais de 40 anos para ser construído. E o sumo sacerdote se aproxima diante dele e pergunta: você é ou não é o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus bendito? Ele diz: eu sou o Filho do Deus vivo, e você verá o Filho do Homem sobre as nuvens no céu. Quando ele diz isso, Caifás rasga suas vestes e diz: blasfêmia, que mais precisamos que alguém acuse ele? É acusado de réu de morte, ele blasfemou. E imediatamente então, após essa reunião, ele começa a ser açoitado pelos guardas do templo, que colocam uma capa na cabeça dele, começam a desferir golpes nele, dizendo: você não é o Messias, você não é profeta, então profetiza. Depois disso, Jesus é levado no início da manhã da sexta-feira ao pretório, para que agora seja interrogado por Pilatos, a autoridade romana que se fazia naquele lugar, porque os judeus não poderiam matar ninguém, de fato a espada pertencia a Roma, que se orgulhava da sua paz. Eles estão agora diante de Pilatos, e Pilatos não vê culpa em Jesus. Ele diz para aquela multidão, ele diz para os líderes religiosos: eu não vejo culpa nele, porque vocês querem o matar, que mal ele fez? Ele diz, ele é blasfemo, e ele diz que ele é rei, e nós só temos um rei. Os judeus dizem isso para Pilatos: e o nosso rei é César. Crucifica Jesus, crucifica Jesus. A multidão grita. Depois de uma negociação longa, Pilatos então manda Jesus para ser crucificado, mas antes disso ele o entrega aos soldados romanos, que começam a sua flagelação pior, com tiras e chicotes de couro, cujo nas suas pontas havia vidro, pedras pontiagudas, e começam a destruir a carne do Filho de Deus, começam a depredar as costas daquele que iria ser encostado no madeiro, começam agora a humilhar, começam a blasfemar, começam a insultar, lhe colocam um manto vermelho de púrpura nas costas, uma vara nas mãos, cravam uma coroa de espinho na sua cabeça e dizem: salve o rei dos judeus, como quem diz: só César é o verdadeiro Filho de Deus e rei de toda a terra. Jesus então é levado finalmente pela via dolorosa para o seu lugar de crucificação, o Calvário, o Gólgota, o lugar da caveira. A sua dor era tanta, a sua fragilidade tamanha, que ele já não suportava mais carregar a sua cruz, que havia mais de 20 quilos. É chamado então um homem de Cirene, norte da África, chamado Simão, para que ele ajude Jesus a carregar a sua própria cruz. E às 9 horas da manhã ele é cravado. Ele tem pregos perfurando os seus pés, as suas mãos, e se não bastasse isso, enquanto ele estava na cruz, além de toda a humilhação, além de todo o sofrimento, além de padecer por toda a dor, ele em cima, pregado na cruz, começa a ser escarnecido pelo povo que passava, como relata para nós Marcos capítulo 15, a partir do verso 29. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: a você que destrói o santuário, e em 3 dias o rei edifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, morreu. Para Roma, mais uma morte. Para os discípulos, a perda de alguém que eles amavam. Mas para o Pai, uma nova realidade cósmica. Como diz o verso 38, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o lugar santíssimo que ficava a Arca da Aliança, que representava a presença máxima de Deus, cujo apenas o sumo sacerdote pudera entrar uma vez por ano para oferecer sacrifícios. Agora, após essa morte, o véu é rasgado. O véu é rasgado, e ele é rasgado de alto a cima, como diz o verso 38. E nós temos o primeiro homem a confessar publicamente que Cristo era o Messias, não um judeu, mas um centurião romano, que estava na frente da cruz e diz: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Esse é o relato da cruz dos evangelhos, esse é o relato da cruz da história, esse é o relato da cruz que talvez você já ouviu, já assistiu, já conheceu. Porém, nem mesmo os apóstolos de Jesus tinham compreendido o que estava acontecendo aqui. Somente depois, quando eles receberam o Espírito Santo, foram iluminados por ele, foram inspirados, foram empoderados pelo Espírito Santo, é que eles conseguiram enxergar por trás de uma morte dura, cruel, vexatória, a verdadeira realidade espiritual e escatológica que ocorreu através da cruz de Cristo. E o meu sermão nessa noite se consiste em trazer para vocês a realidade espiritual e escatológica que está por trás do relato histórico da cruz de Cristo por meio do Espírito Santo. A primeira realidade espiritual, escatológica, o primeiro efeito da cruz, que está para além daquilo que a história nos conta, é que na cruz houve uma nova realidade cósmica. É preciso lembrar a você que João vai dizer no início do evangelho dele: todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo, e sem Cristo, nada do que existe existiria. Todas as coisas foram criadas. Quando João diz isso, que tudo foi criado através de Cristo, ele está dizendo que ele é o agente da criação, que ele esteve ativo criando, mas não só a natureza, mas exatamente tudo o que foi criado. Os anjos foram criados através de Cristo, os animais foram criados através de Cristo, os seres humanos foram criados através de Cristo, o tempo cronológico foi criado através de Cristo, os anos, os dias, as horas, os minutos, os segundos, as estações, os processos naturais da terra foram criados através de Cristo. Se vai chover, se não vai chover, se planta, colhe, a lei da gravidade, todas as coisas, todos os átomos, todos os prótons, todos os DNAs, tudo foi criado a partir de Cristo. O processo natural reprodutivo foi criado a partir de Cristo. A ética foi criada a partir de Cristo. A estética foi criada a partir de Cristo. A beleza, a boa conduta foi criada por meio de Cristo. Os processos naturais, as estações, as colheitas, os frutos, as temperaturas, as estrelas do céu, os planetas dos cosmos, as células, a sociedade, os padrões autoritativos, a política, os padrões de ética, de conduta, tudo foi feito, o cosmos inteiro foi criado através de Cristo. Porém, quando o ser humano peca, existe um desequilíbrio nessa criação, cujo centro, criador, foi o Senhor Jesus. Adão e Eva desobedecem a Deus, eles pecam, e o diabo atrapalha a bela criação do Senhor, deixando agora um desequilíbrio cósmico. não apenas no que diz respeito à relação do homem com Deus, mas à relação do homem com o homem, à relação do homem com a natureza, à relação da natureza com a própria natureza. Os animais se comem agora, se planta e não se colhe. Você tem um lugar que é belo, águas profundas, de repente vem um tsunami, mata uma cidade inteira. Você tem crianças que nascem enfermas e morrem prematuramente. Você tem um caos cósmico. Por quê? Por causa do pecado. Só que nós vamos aprender com Paulo que Jesus, ele não é apenas o agente de toda a criação, mas ele também é o propósito da criação. E na cruz nós vemos uma mudança que Deus vai operar nesse caos. Colossenses capítulo 1, verso de número 15. O Paulo, o apóstolo, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele. Veja, ele é o agente, mas também foi criado para ele, ele também é o propósito, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele redigisse toda a plenitude, que havendo, preste atenção no verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se, essa palavra significa voltar à harmonia, trazer de volta ao núcleo sustentador, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Nós temos a tendência de olhar para a cruz e reduzimos ela como uma atitude que Jesus veio fazer para salvar algumas almas do inferno e levar para o céu, mas não é isso o que a cruz significa. Para muito além disso, é isso, mas não só isso, para muito além disso, na cruz, o verso 20 vai dizer isso, que pelo sangue Deus está reconciliando. Paulo vai usar uma outra forma de tentar explicar isso lá em Efésios capítulo 1, quando ele diz que em Cristo, Deus, sobe o retorno para mim, Lu, por favor, em Cristo Deus fez convergir todas as coisas. O que ele está fazendo na cruz, por meio do seu sangue? Ele está reconciliando o cosmos inteiro, ele está reconciliando as ordens naturais, os processos naturais, ele está reconciliando a família, a humanidade, a relação do homem com a natureza, ele está reconciliando os poderes, as autoridades, ele está fazendo o efeito reverso do Big Bang, que a partir de um núcleo duro material, há uma explosão de luz, e todas as coisas desse centro nuclear passam a acontecer. Na cruz você tem o processo inverso, você tem o caos percorrendo todo o cosmos da existência, e o desequilíbrio cataclísmico, e você tem um retorno a um centro, a um núcleo duro chamado Jesus de Nazaré. O que, que isso quer dizer? Que a Terra já não está caminhando mais à deriva, que os processos já não são mais sem sentidos, que as famílias, as linhagens, já não ocorrem mais para servir ao pecado. Você tem agora o regresso de todas as coisas para um núcleo duro chamado Jesus de Nazaré. O tempo não está caminhando errante para um lugar que não se sabe onde, mas agora nele é convergido todas as coisas, inclusive os poderes malignos, para que nele se faça reconciliada a paz de todo o cosmos. O que você tem agora? Você tem agora Jesus dizendo: o mundo vai para onde eu digo que ele vai. Isso aconteceu na cruz. Uma nova realidade cósmica. E eu pergunto para você, se o mundo não está à deriva, por que a sua e a minha vida deveria estar? A segunda coisa que acontece na cruz de Cristo, é que talvez a que você mais conheça, é que na cruz dele, nós temos a remissão dos nossos pecados. E eu quero usar essa palavra, porque ela está empoeirada em algum armário da teologia, e a gente precisa trazer ela de novo, pôr ela em cima da mesa e soprar o pó dela, para a gente relembrar o que significa remissão dos pecados. Paulo vai dizer isso lá em Efésios capítulo 1, no verso 7. Ele diz: nele temos a redenção. Eu quero que você preste atenção, que cada verso que eu estou trazendo fala da cruz, fala do sangue. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que Paulo está dizendo? que no sangue de Cristo nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos os nossos pecados purificados, nós temos os nossos pecados limpos da parte de Deus. Por quê? Porque Ele fez isso com o sangue. Remissão. Agora, remissão está para além de perdão. A gente, quando olha para a cruz, a gente pensa muito isso. Ah, Jesus morreu para perdoar os meus pecados. E é verdade. Só que Ele não veio só perdoar os seus pecados. Ele veio também libertar você dos seus pecados. Ele não veio apenas tirar a culpa do seu pecado. Ele veio te dar o poder do Espírito para que você vença o pecado. Ele veio no seu madeiro a libertar você. É isso que significa a palavra remissão. Ela significa livramento da escravidão. Remissão é perdão, mas também é libertação. Eu tenho tentado ensinar a minha filha Glória sobre isso. A gente faz um catecismo todo dia no carro, enquanto eu levo ela para a escola, com perguntas e respostas, e a gente vai conversando, e cada semana tem uma pergunta nova. A pergunta dessa semana foi, eu não vou falar todas, porque o catecismo já está meio grande agora, mas eu falo assim: Glória, o que Jesus fez por você? E aí eu ensinei para ela a resposta, é: Ele me salvou. Só que eu percebi que a Glória, ela tem 2 anos e meio, o conceito de salvação é algo difícil ainda para ela entender, é meio distante. E eu percebi isso na resposta que ela começou a me dar. Eu falo assim: Glória, o que Jesus fez por você? Ela fala: Ele me ajudou. Eu falo: É verdade, filho, Ele te ajudou, não está errado. E Ele também te salva. Ela: Vou. É? Por quê? Ajudou é um conceito que a gente entende, Ele morreu para me perdoar, mas é para além disso. É para erradicar o pecado da nossa vida, nos dando autoridade no poder do Espírito, para que a gente vença o pecado. Porque somos livres, agora somos libertos. Eu me lembro quando uma mulher nova convertida chegou para mim e falou assim: Pastor, por que depois que a gente se converte, até um pecado bem pequeno incomoda tanto a gente? Eu falei: Minha irmã, porque o pecado é uma sujeira. E quando você está em Cristo e você participa da cruz, você é limpo. E quando você está limpo, quando tudo está muito limpo, uma pequena sujeira incomoda demais. Quando está tudo sujo, uma sujeira a mais, uma sujeira a menos, não faz diferença. É igual, por exemplo, quando você chega lá na pia da sua cozinha e está aquela pilha de louça. Aí tem prato, tem copo, tem talher, tem tupperware, tem macarrão que não tirou, né? E está aquela coisa toda, aí você fala, aí você olha, você até desanima, fala: Nem vou lavar, é muita coisa, o que eu vou fazer? Vou sujar mais um pouco. Aí você vai lá, come um Danone, come uma colher, joga lá, não faz uma diferença, uma colher a mais, uma colher a menos, não faz diferença. E de repente você já coloca até num lugar ali que a sua esposa não vê que você usou aquela colher para poder se livrar daquilo. Agora, tem uma coisa: quando a pia está limpa, qualquer coisinha suja vai incomodar. Então está ali a sua esposa ou seu esposo lavando a louça, aquela pilha, porque o brasileiro, ele tem um dom de empilhar as coisas no secador, né? É uma coisa nossa, é uma coisa do brasileiro. A gente faz uma mágica com isso, vai empilhando tudo, e aí você está ali lavando e tal, aí está tudo limpinho, já está finalizando, aí vem alguém da sua família, abre a geladeira, pega um danoninho, come com uma colherzinha, a pessoa está finalizando. Se você vem e põe aquela colherzinha suja dentro da pia, é a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque a pia está limpa. Então uma gota de sujeira incomoda. Quando nós estamos na cruz de Cristo, Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos liberta, nós temos a remissão dos nossos pecados. Qualquer mínimo pecado nos incomoda. Por quê? Porque você e eu fomos libertos do pecado, fomos remidos, e hoje nós somos pessoas puras, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Cristo não morreu, meus irmãos, para que a gente pecasse em paz. Tem gente que fala: Não, graças a Deus, meus pecados são perdoados. Meu irmão, Cristo não morreu para que a gente pecasse em paz. Cristo morreu para que em paz a gente deixasse de pecar. Porque agora a gente pode fazer isso, pelo poder daquele que morreu e venceu a morte. Mas tem um terceiro acontecimento cósmico, espiritual da cruz de Cristo, é que além da gente ser livre do pecado e também de ver uma mudança cósmica, existe a libertação da lei. É isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, verso 14. Ele diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. O escrito de dívida. O que é o escrito de dívida? O escrito de dívida é um documento legal, de lei, que consta todos os seus débitos, tudo o que você está devendo, e te incomoda diariamente, lembrando, você precisa pagar isso, você precisa pagar isso, você precisa pagar isso. O escrito de dívida é algo que vem para nos lembrar que estamos em débitos com Deus, e é um preço que não podemos pagar. O escrito de dívida é a acusação da lei contra nós. Eu tenho ensinado para vocês que a lei é implacável. A lei, ela coloca o dedo na tua cara e diz: você errou, e você pecou. E a lei é o seguinte, meu amigo: se você peca contra um ponto da lei, você peca contra a lei inteira. E o pior é que a lei, ela é santa, ou melhor, ela é santa, justa e boa. Não tem argumento, não tem conversa. Não adianta a gente ignorar a lei. O escrito de dívida é um documento que nos inferniza, dizendo: você não pode, você é impróprio, você é pecador, você merece o inferno, você está longe de Deus. Esse é o escrito de dívida. E é uma conta que a gente não pode pagar, assim como às vezes a fatura do nosso cartão de crédito. O escrito de dívida é como se fosse um boleto. Resistir ao boleto, ele fugirá de vós. O escrito de dívida é como se fosse a fatura, independente se ela é em papel ou se ela é digital. Você abre a fatura, você vê o preço e fala: muito bem, não vou pagar. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Não seria uma insanidade você pegar essa fatura de papel e ver que você não pode pagar e rasgar ela e falar: quero nem saber disso aqui? Seria muito bom se, ao rasgar, o banco ligasse: a gente tem um chip na folha, a gente percebeu que você rasgou, então agora não dá mais para você pagar, infelizmente, Deus te abençoe. Não dá, porque o documento é só uma prova concreta de uma posição que você está de débito. E nós estamos nessa posição de débito para com o próprio Deus. Porém, meus queridos irmãos, quando Jesus subiu naquela cruz, entre o corpo e a madeira dele, tinha o nosso escrito de dívida. Entre o corpo e a madeira, existia um documento dizendo que nós somos escravos do pecado, escravos de Satanás, que nós somos malditos, pois nos afastamos e desobedecemos a Deus. Mas naquela cruz, ele removeu esse escrito de dívida, pois ele cravou esse escrito de dívida. A palavra que Paulo usa ali para cancelando, a tradução pode ser também limpar, esfregando, pode ser também apagar, remover, pode ser lambuzar. O que aconteceu é que o sangue do cordeiro, quando foi escorrido nessa madeira, apagou de uma vez por todas as acusações da lei em nosso lugar, e hoje nós podemos dizer que nós somos livres, pois o nosso histórico foi apagado. Por isso que Paulo vai dizer agora: já não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, que é a lei da vida, a lei do Espírito Santo em Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. O povo de Deus, através da cruz, ele é livre pelo precioso sangue de Jesus. Hoje nós somos livres, meus irmãos, da lei, nós somos livres de regras, nós somos livres de provar que nós somos livres. Que liberdade não se prova, liberdade se vive, se experimenta, e a nossa liberdade foi conquistada na cruz do Calvário. Existe um quarto efeito da cruz. Tem alguém comigo aqui ainda? Existe um quarto efeito da cruz de Cristo, que é a libertação do diabo. A gente pula um versículo para frente, agora Colossenses 2, mas no verso 15, um verso extremamente grandioso, apesar de pequeno em letras e palavras, profundo em significado. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que Paulo está dizendo? Paulo está usando uma figura de linguagem que os colossenses entenderiam facilmente, pois eles tinham uma profunda influência do Império Romano. Ele está falando que na cruz Cristo desprezou publicamente, Ele desprezou os seus inimigos, os principados e as potestades, porque quando Roma ganhava uma guerra, e era o que mais acontecia, eles não apenas ganhavam uma guerra, eles obrigavam o inimigo que perdeu entrar na cidade, na rua mais importante, e numa fila, todos os inimigos iam desfilando diante da população que ia insultando essas pessoas. Iam ali os soldados derrotados, iam ali as pessoas aprisionadas, os animais aprisionados, e geralmente no fim tinha o rei daquela nação. O rei de Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, foi cego por causa que foi capturado. E Paulo tem isso na mente dele, que na cruz, Cristo, ele humilhou os principados, as autoridades demoníacas e espirituais, porque ele triunfou sobre eles e desprezou eles. O que é o maior paradoxo da cruz? O que é o maior paradoxo? Porque quem estava olhando Jesus estava vendo mais um judeu, mais um palestino, mais alguém promovendo bagunça no império, e está aí para vocês o resultado de quem se levanta contra Roma: é cruz, é morte. César venceu mais uma vez, Roma continua eterna, Roma continua em paz, Roma continua a mesma. A cruz era a forma brutal e mais vexatória de alguém morrer no Império Romano. A pessoa era crucificada nua, a pessoa era crucificada cheio de açoites, era uma humilhação. Você imagina você ter um filho, um parente crucificado, é uma humilhação horrível. A pessoa tinha as pernas dela quebradas para ela morrer mais rápido. E Paulo está dizendo que na cruz, quem foi humilhado não foi Cristo, mas foram os principados e as potestades, porque Cristo ele despojou. Meus irmãos, a cruz é o maior paradoxo que existe. Ninguém ali há 2000 anos atrás conseguiria imaginar a realidade que estava acontecendo. É o maior plot twist da história. Nenhum cineasta de Hollywood conseguiria pensar num final tão diferente assim. A cruz, na verdade, é o paradoxo, porque ela é a vitória através da derrota, ela é a força através da fraqueza, ela é a honra através da humilhação. É a cruz, e é assim que se vence o diabo, e é assim que Jesus despojou Satanás. O que diz para nós o seguinte: o diabo hoje ele não tem mais armas para lutar contra a gente. O diabo hoje ele foi despojado, o que não quer dizer que ele não atue. Lutero já dizia: o diabo é como se fosse um cachorro na coleira, ele está preso, mas ele late muito, ele late muito. E o que é o latir do diabo? Ele é o pai da mentira. Então, embora ele esteja preso, mas ele usa da mentira para tentar nos desanimar, para tentar nos desviar do caminho, para tentar nos iludir, para tentar nos distrair das coisas de Deus. E muitas vezes nós caímos nessa conversa, nós ouvimos a voz dele e nós precisamos lidar com isso. Mas como que a gente lida com o diabo? Ele não tem arma. Será que a gente tem que fazer guerra com o diabo? Não! Não, porque a gente se conhece muito bem, a palavra de Deus diz lá em Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é luta contra o diabo, mas é resistir. Por que é resistir? Porque ele não tem arma, mas parece que tem gente que quer lutar com o diabo ainda assim. Esses dias eu vi até um culto, que na hora do louvor o cara estava com o olho fechado com uma espada enorme, fazendo assim, ó, no louvor, eu não sei quem viu, e aí ele fazia assim, ó. Eu pensei, meu Deus, e ele de olho fechado, pensei, ainda bem que não passou nenhuma criança ali. Que isso? Você está tentando atacar o diabo? Que negócio é esse? Porque tem gente que parece que tudo é o diabo. A pessoa acorda de manhã, bate o dedinho na quina da cama e fala: Satanás está aqui. Como é que vence o diabo, irmãos? Não é lutando. Você quer vencer o diabo? Porque eu acredito que a gente passa por momentos na nossa vida onde nós somos provados duramente, onde nós somos, muitas vezes o diabo realmente ele vem para tentar nos desviar. Nós às vezes sentimos até uma opressão. O que, que a gente faz? Ah, pastor, vamos fazer 7 semanas de libertação, não adianta. Coloca sal grosso na porta de casa, não adianta. Ah, vou fazer a oração do São Miguel Arcanjo, não adianta. Porque o diabo já foi, ele já foi destronado, ele já foi despojado. Como é que vence o diabo? Resistindo. E como é que resiste? Cravado na cruz. Você quer vencer o diabo? Não desça da cruz. Você quer vencer as tentações? Continue crucificado. Você quer que o diabo possa fugir? Eu acho legal porque no texto diz: ele fugirá de vós. E a palavra fugir lá no grego significa escapar com segurança do perigo. O que é o diabo fugir? Ele escapa do perigo, porque um crente crucificado é uma ameaça para o reino das trevas. Um crente crucificado é alguém que não abre mãos dos seus princípios enquanto está sendo tentado. Um crente crucificado é alguém que não diz, ah, eu desci da cruz, eu falei o que eu pensava, eu fiz o que eu queria. Não. O diabo não corre assim, não. Na verdade, quando você faz isso, você que está correndo para ele. Se você quer que o diabo fuja de você, permaneça na cruz, permaneça crucificado, morra para o seu eu, porque o diabo tem medo de crente que é crucificado, irmãos. Porque o crente crucificado, ele é igual ao seu rei, ele é igual ao seu Messias. A cruz, meus irmãos, para nós cristãos, ela não é algo que a gente admira, ela é algo que a gente participa. É assim que a gente vence o diabo, e a gente vence porque Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e tem mais, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, e o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, porque eu te dou as chaves do reino. Nós temos a chave do reino, nós somos a igreja do Deus vivo, só que nós não somos um povo que militarmente marchamos para conquistar um pedaço de terra geográfico, mas nós somos o povo da cruz, que anuncia uma vitória escatológica. O quinto efeito da cruz, tem alguém comigo ainda? O quinto efeito da cruz agora é além da libertação da lei, além da libertação do pecado, além da libertação do diabo, além de uma nova perspectiva cósmica, é que a cruz nos liberta do mundo. Sim, do mundo. O que é o mundo? Veja, por exemplo, o que Paulo vai dizer lá em em Colossenses 2:20. Que Cristo, ele venceu o mundo, ou ele, através da cruz, acabou com o mundanismo dentro de nós. Ele diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo. Pedro apóstolo, lá no verso que a gente leu no começo da pregação, ele diz a mesma coisa, mas em vez de usar o termo rudimentos do mundo, Pedro, ele é mais agudo, e ele chama isso de vida inútil. O que é o mundanismo, meus irmãos? O mundanismo é o apego às coisas da terra, só que esse apego é muito forte, a gente não consegue se livrar dele sozinho, a gente precisa de alguém mais. É isso que Pedro vai dizer, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro. Repara, coisas perecíveis para Pedro, não é madeira, palha e feno. Para Pedro, coisas perecíveis é prata e ouro. Se fosse hoje, ele ia até colocar bitcoins. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, prata, ouro, que vocês foram resgatadas do mundanismo, da vida inútil, que é coisa que seu pai te ensina. Não, você foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O que é o mundo, irmãos? O que é o mundo? O mundo é uma força atrativa muito poderosa. O mundo é uma avalanche, é uma correnteza, é uma algema que tenta cooptar a nossa forma de pensar. O mundo é uma mentalidade secularizada, histórica, geográfica, produzida por homens, coisas que não vêm dos céus, coisas que nascem da terra. E essa força, ela é muito poderosa, ela nos acorrenta, ela molda o nosso jeito de viver, ela molda o nosso jeito de lidar com dinheiro. O mundanismo cria os nossos valores, ensina a gente a lidar com o tempo. O que é o mundo, irmãos? O mundo é o sistema que nós mesmos criamos para nós, para que nós nos esqueçamos que somos escravos. Nós, através do nosso pecado, criamos um sistema para que a gente esqueça que a gente é miserável, que a gente é condenado. O mundo é o pecado na sua forma sistêmica, que lá no Apocalipse a gente viu que vai acabar também quando João diz: caiu a Babilônia, caiu o mundanismo. E essa força, ela é brutal. Quer um exemplo? Tipo o celular, assim. Porque o seu celular, ele pode ser seu, ele pode ser de Deus, ou ele pode ser do diabo, aí vai depender de você. Mas pensa num negócio que é um imã, pensa num negócio que é difícil, é uma força, parece que você se sente compelido, você acorda de manhã e fala: deixa eu ver aqui o que me mandaram. Aí você está dirigindo, você não consegue, você está dirigindo, deixa eu ver aqui. Aí você vai almoçar com a família, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Aí você está atendendo o cliente, aí peraí, deixa eu ver aqui. É muito importante, deixa eu ver esse vídeo de gatinho aqui. Aí você está jantando, jantar maravilhoso com a sua família, sua esposa, toda maravilhosa, se arrumou para você, e você, idiota, fica olhando o celular. Porque você não consegue, é uma força, é algo que parece que está além de nós. Às vezes, você fala assim, está amarrado isso aqui, acho que essa maçã realmente é do Éden. Aí você fala assim, quer saber? Não vou usar. Não quero ver. É um negócio inexplicável. Teve vez que eu falei assim, ó, não vou mexer hoje. E não mexi. Mas por dentro, irmãos, eu estava mexendo. O meu coração, eu não estava mexendo, mas o meu coração eu estava mexendo. Eu estava vendo tudo, tudo, tudo no 3D, assim. Que é algo... Isso aqui está emburrecendo as pessoas. Não existe mais verdade. Não existe. Você precisa explicar o óbvio. Por quê? Porque é uma força atrativa. É um sistema que está cooptando a nossa mente, o nosso cérebro, os nossos sentimentos. Nos tornamos julgadores alheios. Porque a gente vê uma foto que a gente não concorda, a gente fala, esse cara é do diabo. Por quê? Porque o poder do mundo é ferrenho. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas se deixe transformar pela renovação da mente de vocês. Não vos conformeis. E o que nós vemos então lá em Colossenses capítulo 2, 20? Que nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Porque o mundo, irmãos, nunca vai entender a cruz de Cristo. O mundo, ele sempre vai, a mentalidade do mundo sempre vai tentar suplantar a cruz aos olhos do mundo, não faz o menor sentido. Vamos pensar um pouco sobre isso. Ontem eu quis assistir de novo o filme Paixão de Cristo. E fui assistir o filme e tal, estava com uma expectativa muito alta, porque fazia muito tempo que eu não tinha assistido, a outra vez que eu tinha assistido foi em 2004. E... 2004, assisti no cinema, no Cinemark, eu tinha 14 anos, foi, nossa, maravilhoso, filme, você lembra que o povo desmaiava, vocês lembram disso? Não era de unção não, mas era porque as cenas é muito, e as cenas são muito fortes, ontem eu passei as cenas do flagelo, e eu estava assistindo, só que o filme tem 20 anos, e tem umas coisas já no filme que você olha e fala assim, ah, isso aí eu prefiro The Chosen, eu não gostei muito dessa parte e tal, porque você olha, quando você olha a cruz, pela ótica do mundo, você vê a cruz num filme, irmão, não tem lógica, não tem a menor lógica você falar que você vive por um homem, que você acorda e vai trabalhar por um homem, que você tem e educa filhos por causa de um homem, que você diz não ao pecado por causa de um homem, judeu, palestino, que com 30 anos morreu crucificado, no Oriente Médio, 2000 anos atrás, isso tem o menor sentido. Isso não tem o menor sentido. Só que Deus quis que fosse assim. Ele quis que fosse assim porque Ele queria mostrar para o mundo que Ele ia trazer um novo reino, que Ele ia libertar as pessoas do pecado, que Ele ia destruir as obras das trevas, que Ele ia restaurar toda a criação, e que as pessoas iam entrar nesse reino, não por causa do conhecimento que elas adquirem, nem mesmo porque elas são muito inteligentes. Deus escolheu envergonhar a sabedoria do mundo, dizendo que a mensagem da cruz é o poder de Deus. Ele quis, Ele escolheu, e Paulo vai dizer, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós o poder e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. De modo que quando eu entendo o Evangelho, e ontem eu estava participando de uma live com um amigo muito querido, foi meu padrinho de casamento, a gente estava falando sobre a Páscoa, e eu achei muito legal uma pergunta final que ele fez na transmissão. Eu contei um pouquinho para ele do que eu estou tentando fazer com a Glória, eu quero fazer com meu filho Judá também, de ensinar o Evangelho, de trabalhar isso no caminho. E ele falou, cara, deixa eu te perguntar uma pergunta, isso não é nosso, era um podcast online. Ele falou assim, como é que você lida com esse negócio do coelhinho da Páscoa e ovo de chocolate? Isso é um problema para você? Você se sente, você explica para sua filha que isso não pode e tal? Eu falei, rapaz, eu recebi uma foto dela, da escola dela hoje, ela vestida de coelhinho. E eu falei assim para ele, e a minha esposa comprou um ovo para ela, que ela não sabe, a gente vai dar no domingo. Falei, não, eu não vejo, eu não preciso ficar explicando isso para ela. Sabe por quê? Porque ela sabe que a gente não fala de Jesus lá em casa em abril, na Páscoa. Jesus para nós não é a Páscoa, Jesus para nós é todo dia. É todo dia a gente conversa e a gente fala de Jesus e a gente caminha falando de Jesus. Então eu não preciso chegar, eu não preciso de ter um feriado para que eu diga que Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. Não, ela sabe disso. Então na Páscoa ela pode até comer chocolate, porque ela sabe que o chocolate tem uma vez por ano, mas Jesus tem todo dia. Só que o mundo não pensa assim. Cabe mais duas para terminar? Poucas pessoas falaram, me entristece isso. Jesus na sua cruz veio trazer uma nova humanidade. Além da vitória no pecado, da lei, do diabo, da vitória do mundo, do novo abalo cósmico, na cruz nós somos um novo povo. Nós somos uma nova comunidade. É isso que Paulo vai dizer lá em Efésios 2:11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, mas tendo esperança, não tendo esperança, desculpe, sem Deus no mundo. Olha o verso 13, inicia com uma conjunção adversativa, mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um. Na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma, eu amo isso, uma nova humanidade. Não é uma nova religião. Não é uma nova fé. É um novo jeito de ser humano. É uma nova humanidade que faz das pessoas agora um só povo, reconciliado, verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. O que Paulo está dizendo? Que na cruz de Cristo foi derrubada a parede de inimizade, agora já não existe mais judeu e gentil, agora é Cristo fez um só povo. Por isso, meus irmãos, o Israel de Deus é o povo da cruz. Ou quem é o povo de Deus hoje? O povo da cruz, aquele que vê ao Filho, vê ao Pai. E Cristo veio para romper esses muros, para formar uma nova comunidade. Meus irmãos, não existe diante da cruz mais separação. Diante da cruz não existe gente de direita e nem gente de esquerda. Diante da cruz não existe branco, não existe negro. Diante da cruz não existe judeu, não existe gentil. Diante da cruz não existe nativo e estrangeiro. Diante da cruz não existe rico, não existe pobre. Diante da cruz não existe nós e eles. Diante da cruz não existe eu e Deus. Diante da cruz existe reconciliação. Diante da cruz existe perdão. Diante da cruz existe amizade. Diante da cruz existe paz. Porque no corpo de Cristo Deus fez toda a humanidade um só povo. Uma nova humanidade. os muros foram derrubados. Por isso, meus irmãos, nós agora somos reino e sacerdotes. Perdoe pessoas que te feriram. Perdoe. Para de pessoalizar as suas lutas. Ah, o meu problema é a fulana. Não, meu irmão, o seu problema é você e a sua cruz, que você não quer ser cravado nela. Porque o dia que você cravar você na cruz junto com Jesus, você vai olhar para todo mundo como alguém que é alvo da graça de Deus. Esses dias, conversando com meus pais, eu falei uma coisa para eles. Eu falei assim: pode até ter gente que me vê como inimigo, mas eu não tenho nenhum inimigo. Porque na cruz, meus irmãos, toda inimizade acabou. Ah, mas me fez mal. Perdoe! Perdoe! Porque você ofendeu a santidade de Deus. E na cruz ele foi morto por você. Para que você e eu hoje pudéssemos nos ver como uma só comunidade. Porque a gente faz parte da mesma e nova aliança, que é o último ponto. Enquanto eu vou chamar o Atos aqui para tocar. O Atos é o nosso tecladista, ele não é o livro de Atos, não. Porque ele fez, através da cruz, uma nova aliança. Obrigado, Atos. O que é aliança no contexto do Antigo Testamento? Aliança é um relacionamento baseado no sangue. E sangue, a Bíblia diz isso, sangue significa vida. A aliança que Deus fez com o povo de Israel, ele manda Moisés matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro no povo, demonstrando: a minha relação com vocês não é uma relação exterior. A minha relação com vocês é uma aliança de sangue, de vida. Eu não quero a sua fé, eu quero a sua vida. E para que eu tenha a sua vida, eu te dou a minha. Quero que você... Tem gente que fala assim: pastor, eu morreria por Jesus. Meu irmão, não precisa, só você viver para ele já está bom. É mais fácil morrer por Jesus do que viver por ele. É mais fácil você falar para um ladrão: me mata porque eu amo Jesus. Ele dá um tiro, você acaba tudo. Quero ver você viver por Jesus. E você consegue quando a sua aproximação a Deus se dá por meio do sangue, não agora do cordeiro, mas o sangue de Deus na cruz. O autor de Hebreus, ele fala isso, e esse é o último texto que eu vou ler. Ele faz um paralelo. Quem está comigo ainda? Ele faz um paralelo entre a velha aliança, a aliança do Sinai, do Monte Sinai, do sangue do animal, que era uma aliança, mas ele fala dessa velha aliança que Deus deu e fez com o povo hebreu no deserto. E o autor de Hebreus, ele fala: mas agora nós estamos numa nova aliança, que é superior, que é maior, e essa aqui já foi revogada. Essa nova aliança é uma aliança superior, porque ela é segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus vai falar sobre isso. E ele vai traçar um paralelo, que essa nova aliança não é agora no sangue do animal, mas é no sangue do Filho de Deus. E ele vai mostrar a grandiosidade e a superioridade, fazendo o contraponto. Veja, por exemplo, o que ele diz lá em Hebreus 12, 18, último texto da noite. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, às trevas e à tempestade. Ele está retratando a lei recebida em Êxodo. Vocês não chegaram ao toque da trombeta, ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram pediram que não lhe fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar no monte é apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão terrível que Moisés disse: eu estou apavorado e trêmulo. Mas o verso 22, o autor de Hebreus mostra que agora a gente tem uma nova aliança. Ele diz: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. E ele termina dizendo: vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O que é o sangue de Abel? Quando o primeiro casal de filhos, os primeiros irmãos que existiram, filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, isso está lá em Gênesis capítulo 4, o pecado trouxe desruptura. Caim teve inveja da oferta de Abel e ele mata o seu próprio irmão, e Deus vai procurar Caim e ele diz: Caim, onde está o seu irmão Abel? Caim diz para Deus: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Como quem diz, eu sou responsável pela vida do meu irmão é o problema dele. Está dizendo isso para Deus, e Deus disse para ele: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e a terra agora vai ser amaldiçoada, porque a voz do sangue do seu irmão está clamando justiça. E isso trouxe caos na aliança de Deus com a humanidade. Só que lá na cruz, quando o sangue de Cristo é derramado sobre o madeiro, o autor de Hebreus vai nos dizer, lá no verso 24, que Jesus agora ele é o mediador dessa nova aliança, e agora é o sangue dele que é espirrado, que é aspergido, que é colocado sobre nós, e o sangue de Cristo fala melhor do que de Abel, ou como eu gosto de uma transliteração, o sangue de Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel, é superior, ele fala além. O sangue de Abel gritou: eu quero justiça, mas o sangue de Cristo gritou mais alto: eu fiz justiça. O sangue de Abel gritou: meu irmão me matou, mas o sangue de Cristo gritou mais alto: eu morri pelos meus irmãos. O sangue de Abel gritou: isso não vai ficar assim, e o sangue de Cristo gritou mais alto: está consumado, não há mais nada que seja necessário fazer, pois uma nova aliança foi feita, um novo e vivo caminho foi aberto. Nós chegamos agora à assembleia festiva, e eu termino dizendo que o sangue agora que nos purifica e que nos salva da morte, não é mais o sangue daquele cordeiro que Deus pediu para o povo de Israel matar e passar no batente da porta, e quando o anjo ceifador visse o sangue na porta, ele ia passar de largo, porque ele não ia matar o primogênito de Israel. O sangue da nova aliança não é o sangue do cordeiro, que é um animal. O sangue agora que leva a condenação para longe, não é o sangue do animal na madeira da porta, mas é o sangue do Cordeiro de Deus na madeira da cruz. E esse sangue fala mais alto do que qualquer coisa. Quero conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos, para que eu também participe da sua exaltação.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!